O que é ser crente? Bom, a resposta para essa pergunta, ela pode se dirigir para um caminho meio que a gente chama de estereotipado, aquela versão popular, né, que as pessoas muitas vezes têm em mente, de que ser crente equivale a um certo personagem, uma pessoa com um comportamento um pouco bizarro, uma maneira de se vestir, enfim, muitas e muitas coisas que estão na cabeça das pessoas. O fato é que ser crente, muita gente é crente, na verdade, todo mundo crê em alguma coisa. Uns creem na teoria da evolução. Outros creem em forças da natureza, tem pessoas que creem na força dos astros, creem em imagens. Então, nós podemos ser crentes de várias maneiras, você pode crer de diversas formas. Agora, quando a escritura se refere a crer, ela está sendo específica, ela está sendo objetiva. Nós temos acompanhado aqui na carta de Paulo aos Romanos, Paulo expressando a partir do capítulo 9 a sua angústia, a sua tristeza por causa do seu povo. Afinal, os gentios que não tinham o conhecimento de Deus e nem estavam interessados nisso, eles acabaram superando. Naquelas primeiras igrejas, as igrejas fundadas pelos apóstolos no primeiro século eram igrejas majoritariamente de gentios, ou seja, não judeus. Apesar de o evangelho ter nascido entre os judeus, os primeiros convertidos são ali de Jerusalém, depois das regiões vizinhas ali. O fato é que quando o evangelho começou a se espalhar pelo mundo, logo a quantidade de gentios superou. E Paulo diz, mas como que isso acontece, né? Paulo, ele traz algumas explicações para isso. Então, a partir do capítulo 9, vai se estendendo pelo capítulo 10, ele vai caminhando aqui com seus argumentos e encerra essa questão no capítulo 11. Ele traz algumas conclusões ali. E a gente vai caminhando. O fato é que na última passagem, nós vimos exatamente a questão do zelo, o zelo religioso. O zelo religioso, ele pode ser bem mal direcionado, como a gente viu. O povo israelita, Paulo reconhece, é um povo zeloso, mas cujo zelo é um zelo mal direcionado, um zelo sem entendimento. Ele falando com grande conhecimento de causa, obviamente. E também nós vimos que a lei, ela pode ser completamente mal interpretada no seu sentido, nos seus objetivos, e tudo isso nos leva ao caminho da fé, ou seja, crer. O que é crer? O que é a fé que salva? É evidente que a gente já viu bastante sobre isso aqui na carta, mas Paulo, ele sempre vai pincelando e vai ressaltando e vai entremeando esses assuntos com os temas que ele vai propondo, e assim ele vai construindo as suas argumentações. Lembrando que ele está falando aqui da questão do povo israelita e especificamente da sua falta de fé. Bom, é sobre isso então, sobre essa questão da fé, da verdadeira fé, a fé que salva, que nós vamos ver hoje na passagem de Romanos. Então, nós vamos aqui, ainda continuando no capítulo 10, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Muito bem, a fé que salva, então, eu penso que ela tem mais um importante elemento aqui nesses dois versículos que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, a fé que salva, a gente vê claramente aqui, ela brota do coração. A fé que salva brota do coração. O coração não é como poderíamos imaginar, né? Não é o órgão físico aqui, o órgão que bombeia o sangue. Também não é a questão só relacionada às emoções. Paulo não está falando aqui das emoções, aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa se apaixona de alguma maneira e logo pode se desapaixonar, alguma coisa nesse sentido, um tipo de sentimento. Na verdade, a gente poderia comparar, mal comparando, né, o coração como esses sistemas operacionais que a gente encontra nos nossos meios digitais hoje em dia, né? Um celular. Celulares, eles têm um sistema operacional para funcionar, né? Seja Android, seja Apple, né? No caso de iPhones, né? Você tem sistemas operacionais para os computadores, tem a própria Apple também, tem Linux, tem Windows, são sistemas operacionais que estão ali na máquina e que são a alma da máquina, são a essência da máquina. Em cima desses sistemas, todos os programas são montados e tudo funciona enraizado nesse sistema. O sistema é a raiz de tudo. Ora, o ser humano, evidente, ele é muito mais avançado, muito mais complexo, muito mais completo do que um equipamento eletrônico, um dispositivo eletrônico. Mas nós também temos uma essência, nós temos uma raiz, uma base. E é sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando do ser aqui na sua integridade, ou a gente poderia dizer na sua integralidade, a totalidade do ser, o mais íntimo do ser. O coração, então, é isso. É o que somos em essência. Quem você é? Quem você realmente é? Paulo diz que com o coração nós cremos. Nós cremos com o coração. A nossa fé, ela brota do coração. E veja, existe um objeto para essa fé. Paulo, ele trata aqui de um objeto muito específico. A gente vem falando aqui repetidamente nessa carta. A fé na palavra de Deus, a fé das Escrituras, ela nunca é uma fé aleatória. Ela nunca é a fé na fé. Ela nunca é uma fé subjetiva, ou seja, fé que qualquer um pode imaginar, que qualquer um pode desenhar, conceber aí por si mesmo, né? Ah, eu tenho a minha fé e a minha fé é assim, né? Por isso que eu estava falando na última passagem, que não basta apenas você dizer para a pessoa, ah, tenha fé, mas tenha fé em quê ou em quem? No caso aqui, Paulo diz que aquilo que deve estar no coração, o conteúdo do coração, é a base da convicção da pessoa. No caso aqui, ele diz claramente, é a ressurreição de Jesus Cristo. Se com o coração você crer, de todo o teu coração, de toda a tua convicção, de todo o teu ser, profundamente, você crer de fato na ressurreição de Jesus Cristo. O fato é que a ressurreição de Jesus Cristo, ela não pode ser de maneira nenhuma tomada como um fato isolado. Não basta a pessoa dizer assim, ah, não, eu sei, Jesus ressuscitou e eu creio nisso, eu acredito nisso, sim. Olha, eu acho que sim. Até eu vi outro dia lá uma pecinha, o pessoal representando isso, foi muito bonito, né? Muito bonito e tal. Muita gente já viu isso nos filmes. E as pessoas até podem, inclusive, até se emocionar com isso. Mas Paulo, quando ele fala que o coração crê, né? Quando o coração crê nessa verdade, nós estamos falando aqui de um conjunto. No caso, é o conjunto da obra. A gente costuma falar de aplicar essa expressão para outras categorias, né? De ser humano, né? os grandes artistas, né, ao conjunto da obra, ou grandes arquitetos ou engenheiros. Olha, esse aqui é o conjunto da sua obra. Mas no caso de Jesus Cristo, nós estamos falando de alguém especial. E a ressurreição, é bom que a gente entenda, tem que ficar bem claro isso, a ressurreição, ela autentica de forma definitiva o conjunto da obra de Jesus. É a obra de Jesus no seu todo que é reafirmada, é autenticada, é legitimada na ressurreição de Jesus Cristo. A gente já viu isso lá no capítulo 1, quando Paulo diz que Deus, o Pai, ele autenticou essa filiação, né? Essa identidade de Jesus como o Filho de Deus por meio da ressurreição. Mais uma vez, ele já tinha dito, lembra-se, se você é familiarizado com os evangelhos, no batismo de Jesus, o Pai afirmou: "Este é o meu filho amado", lá na transfiguração, "Este é o meu filho", enfim. Você tem outras afirmações, mas a ressurreição é uma afirmação sem palavras. É a vida de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, a santidade de Jesus Cristo, a justiça de Jesus Cristo que possibilitou a vitória sobre a morte. Entenda a morte como o pior dos inimigos. Entenda a morte como o grande inimigo a ser vencido e que nem eu nem você poderíamos vencer. Mas quando você entende que Jesus Cristo venceu a morte, você também não pode ficar apenas nesse fato. Você precisa entender, crer com todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo. Ele é Deus em carne, ele veio aqui para viver a vida perfeita que viveu. As suas palavras, que estão registradas nos evangelhos, são as palavras que Deus inspirou para que os escritores pudessem registrar fielmente aquilo que está registrado sobre ele. As suas credenciais durante a sua vida, as credenciais da sua deidade, da sua peculiaridade como Deus e como homem, né? É o único que é Deus e homem, estão claramente registradas. Você precisa crer nisso, né? Você precisa crer que ao morrer naquela cruz, Jesus Cristo estava efetivamente substituindo os homens pecadores, substituindo pecadores, substituindo no sentido de pagar ali pelos seus pecados, cumprir ali a justiça de Deus, e por isso mesmo ele pôde ser plenamente vitorioso sobre a morte. Veja o que Paulo está dizendo aqui. A fé que salva, ela brota do coração, ela brota de uma convicção total, uma convicção plena, uma convicção que é sem questionamentos, é uma convicção focada e focada na ressurreição de Jesus Cristo, que é a autenticação do conjunto da sua obra. É isso que Paulo começa a explicar aqui sobre a verdadeira fé, a fé que salva. A fé que salva não é uma salada de crenças. A pessoa não pode dizer: "Olha, eu creio sim, eu creio de fato no que Jesus fez, mas eu creio também na aparição que teve não sei aonde. Eu creio também naquilo que o profeta em 1900 e bolinhas aí, né, falou. Eu creio também naquilo que está escrito no livro que não sei quem escreveu." Que fala sobre a verdade também, a verdade de outras verdades, digamos assim, né? Que supostamente seriam tão verdade quanto o Evangelho, tão verdade quanto aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo e especificamente sobre a ressurreição, o fato de ele ter sido o grande vencedor, o único que poderia vencer a morte. A fé que salva não é uma coleção, não é um conjunto de crenças. É a crença focada numa única pessoa e numa única obra. E também não é uma mera coleção de informações. Não adianta você saber tudo a respeito da vida de Jesus Cristo. Isso, evidentemente, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa, até com as piores intenções, e tem existido muito disso por aí, as pessoas se dão ao trabalho, muitas vezes, de examinar a palavra de Deus, examinar os escritos bíblicos, apenas com a intenção de procurar encontrar alguma contradição, alguma coisa que nas suas mentes pareça desconexo, pareça sem sentido, e é claro que nas suas mentes nada vai fazer realmente sentido, mas são pessoas capazes de enumerar os fatos, às vezes até com detalhes riquíssimos. Até eles podem estudar questões arqueológicas, podem estudar questões linguísticas, aprender as línguas originais em que a Bíblia foi escrita, podem aprender tudo isso, mas a fé que salva, ela não é um conjunto de informações. Por mais que a pessoa saiba, por exemplo, a respeito da ressurreição de Jesus Cristo e tudo que tem a ver ali, isso ainda não é o suficiente. É preciso que ela esteja firmemente ancorada no coração. E aí vem a segunda parte daquilo que Paulo fala, porque essa fé, ela não apenas ela brota no coração, mas ela se expressa com a boca. Se com a sua boca você confessar, ou seja, o discurso reflete o que está no coração. A palavra confessar geralmente, e aqui é esse caso, ela é no seu original, na língua original em que Paulo escreveu, ela é uma palavra que tem a ver com homologar, concordar, estar em concordância, estar em harmonia, estar em sintonia. Homologar. Homologar o quê? O que está na boca, e isso está homologando o quê? O que sai da boca e qual é o conteúdo e para onde isso leva? Com o que tem que concordar? Ora, é óbvio que aqui a concordância é a concordância com o que está no coração. Uma vez que você tenha o registro interno lá dentro, verdadeiro, sobre Jesus Cristo, e veja, aqui a gente tem que reforçar, é a informação somada à plena confiança. Você vê aquilo, você olha para aqueles fatos, e aqueles fatos para você, eles fazem sentido, e isso está lá totalmente impregnado no seu coração. Isso está assentado, está enraizado. O seu sistema operacional, ele todo funciona a partir dessa verdade. Então, esse é o ponto com o qual a boca tem que concordar. A boca confessa, ela confessa de acordo com o que está no coração. A gente não pode aqui dissociar, talvez o texto algumas vezes possa na mente de quem está lendo, né, levar aí para um caminho de, olha, a boca diz uma coisa, o coração diz outra, mas Paulo ele está procurando demonstrar aqui que existe uma harmonia, existe uma concordância. Veja, ele fala aqui de confessar, ele fala de assumir as implicações da nossa fé perante as pessoas. A minha boca, ela confessa aquilo que está no meu coração. Eu expresso a minha fé. A fé que eu tenho em Jesus é uma fé que tem ampla ancoragem. É uma fé que está tão segura, tão bem colocada, tão firme ali que eu entendo as implicações e eu assumo isso. Eu assumo as implicações da minha fé perante as pessoas. E que implicações são essas? É que quando eu digo que creio em Jesus, quando eu digo que a minha fé está depositada nele, a minha vida ela tem que corresponder a determinadas demandas que a palavra de Deus traz, a determinados caminhos, a direções que a palavra de Deus coloca. Bem, isso se chama coerência. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque antes a gente precisa ver mais um conceito que Paulo coloca aqui. Se de um lado o discurso reflete o que realmente está no coração, isso é homologar, isso é confessar, é ter um discurso coerente com a minha fé. De outro lado, o discurso reflete a minha postura, a nossa postura em relação a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é apresentado no Novo Testamento de forma absolutamente clara como alguém que tem plena autoridade. É preciso a gente entender que Jesus Cristo, ele veio a este mundo, ele veio a este mundo em humilhação, ele veio como um servo, ele veio aqui para sofrer, ele veio aqui para dar a sua vida, para morrer pelos pecados. Ele não veio aqui, pelo menos na sua primeira vinda, né? A sua primeira visita aqui, ele não veio na sua visita corpórea, né? Na sua visita física, ele não veio aqui como alguém para vencer exércitos inimigos, para se sentar no trono que lhe é de direito, né? Que ele tem como direito ali, mas ele veio como um servo sofredor. Entretanto, isso não exclui o fato de que ele tem sim autoridade. Essa autoridade, claro que um dia ela vai se manifestar de forma plena, de forma visível para todos, e não vai ficar. Se alguém tinha qualquer dúvida, um dia essa dúvida não vai ter qualquer espaço para existir. Mas hoje Jesus Cristo está numa posição de autoridade, né? A palavra de Deus nos mostra claramente que ele está exaltado. Aliás, Jesus Cristo disse até mesmo antes de partir, ele disse: toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade. Ora, nós sabemos que Jesus Cristo, ele não é impreciso nas suas palavras, né? Ele não está nem exagerando nem poupando termos aqui. Ele está dizendo: toda a autoridade me foi dada. E com isso ele fala ali sobre o envio dos discípulos. É com base nessa autoridade que ele comissiona os seus discípulos. Mas veja, Jesus Cristo tem autoridade. Jesus Cristo, ele tem uma autoridade como Senhor. Paulo diz: se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor. Mais uma vez aqui, nós temos um termo muito usado no Novo Testamento. É um termo que ele tem dois aspectos importantes que nós precisamos entender. A palavra Senhor, ela tem um aspecto de divindade, claramente associado à divindade. Não resta qualquer dúvida sobre isso, até nas traduções, né, do hebraico para o grego, né, do Antigo Testamento para o grego, no caso, você tem essa palavra que aparece ali. A palavra é Kyrios, né? É a palavra que, inclusive, depois foi adaptada na língua latina, né, essa palavra Senhor, né, para os imperadores romanos. Até tem tem-se aí, né, historicamente, essa ideia, né, de que os cristãos não reconheciam esse tipo de senhorio absoluto, né, dos Césares, dos imperadores. Mas vamos ao que interessa aqui. O fato é o seguinte: claramente o texto, ele se refere a Senhor como Deus. Jesus Cristo é Deus e tem plena autoridade. Agora, preste atenção no seguinte: a Escritura, ela nos traz a ideia de que isso não é o bastante. Você reconhecer que Jesus Cristo é Deus e que ele tem autoridade, isso não é o suficiente. Tiago, por exemplo, na sua carta, ele nos diz, né, que se você crê em Deus, ótimo, até os demônios creem e tremem. E essa é uma expressão bastante que traz inquietação, né? Os demônios creem e tremem. Os demônios creem, eles sabem quem é Deus. Claramente, eles sabem quem é Jesus. Eles sabem coisas que nós não sabemos. Eles sabem, eles conhecem a teologia. E vou dizer para você, eles conhecem inclusive a boa teologia. Eles conhecem a história como ela está registrada nas escrituras e mais do que isso, eles conhecem de viver a história, porque eles não são seres mortais como nós. Eles estão aí desde o princípio e conhecem muito, conhecem muitas coisas a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, e eles tremem na sua presença porque sabem quem ele é. Portanto, apenas saber quem Jesus Cristo é não é o bastante. É preciso fazer algo que os demônios não fazem. É preciso fazer algo que vai além disso. Porque você sabe, evidentemente, que os demônios jamais serão salvos. Mas aqueles que são salvos o são e confirmam isso através da sua boca, porque eles confessam, eles dizem, eles declaram que Jesus Cristo tem autoridade, não apenas uma autoridade universal, que muitos sabem sobre isso, muitos poderiam dizer sobre isso, mas uma autoridade sobre a minha vida, uma autoridade que eu voluntariamente e pessoalmente tomo sobre a minha vida. Aliás, Paulo já falou sobre isso nesta carta. Deus colocou no coração daquele que crê uma obediência voluntária. Alguns têm dificuldade sobre isso, né? Existem debates, mas o fato é que não estamos dizendo aqui que a pessoa, quando crê em Jesus, ela se torna um robô e faz tudo automaticamente. O fato é que existe aqui uma vontade que se submete à vontade de outro. A minha vontade agora não é a vontade principal. Não sou mais eu que estou no trono. Alguém assume o trono, alguém assume o controle, alguém assume as rédeas, literalmente, da minha vida. E isso é o senhorio de Cristo. Eu vou falhar, eu vou ser imperfeito nessa caminhada, mas o fato é que eu o tomo sobre a minha vida. Não sou como aqueles discípulos, né, que Jesus os convocou ali no caminho e que tinham outras prioridades, ou aquele jovem rico, enfim, tantas pessoas que a gente pode usar como exemplo, que na verdade não obedeceram, não tinham, na verdade, no coração, o verdadeiro sentido de quem é Jesus. Não basta saber, mas você tem que no seu coração dizer: não, o Senhor é quem o Senhor é, e o Senhor tem esse pleno direito sobre a minha vida. A fé que salva, ela não é baseada apenas em discursos vazios. Ela não se baseia nisso. A fé que salva é uma fé que produz frutos. Ela não fica escondida, ela produz os efeitos característicos, os frutos característicos da salvação. Por mais que eles sejam acanhados, tímidos, oscilantes, sempre haverá frutos, sempre haverá algum resultado, sempre haverá alguma mudança, porque existe desde o início essa submissão, essa sujeição. Jesus Cristo, ele é crido, mas ele é crido de uma forma tal como ele é. Ele não pode ser menos do que ele é. Eu não posso me submeter a alguém que eu não sei exatamente quem ele é, mas quando eu sei e tomo isso como uma realidade total para mim, então eu me submeto, e é isso que Paulo chama de fé que salva. A fé que salva, como ele diz aqui, ela produz justiça, ela produz salvação. Ele usa aqui termos correlatos, né? Com a boca se confessa, com o coração se crê, porque ele está olhando lá para Deuteronômio, os textos que ele usou ali como referência, mas você percebe que ele faz aí um ajuste para mostrar que, na verdade, é em Jesus Cristo que essas coisas se encontram, em Jesus Cristo que justiça e salvação são produzidas pela fé, a fé que brota no coração, a fé que é expressa por uma boca que demonstra essa submissão a Jesus Cristo, expressa essa submissão a Jesus Cristo. A sua fé é uma fé exclusivamente, inteiramente direcionada a Jesus? Ela é traduzida por uma submissão a Jesus? Veja bem, muitas pessoas elas são capazes de dizer: eu tenho Jesus, ou usar outras expressões, algumas até eu não gosto muito, né, como aceitei Jesus e coisas desse tipo. As pessoas podem dizer coisas assim. As pessoas podem fazer inclusive confusão sobre esses versículos e achar que é uma espécie de oração mágica. Se você simplesmente disser: ah, eu creio em Jesus, e creio que ele ressuscitou dentre os mortos. E com isso, você falando isso tem um efeito mágico sobre a sua vida. Olha, não é assim mesmo. Não é isso que Paulo está dizendo. A sua fé tem que ser traduzida por submissão, por essa sujeição à autoridade de Jesus sobre a sua vida. Por mais que seja de uma forma imperfeita nesta vida, ela tem que ocorrer. Além disso, é sobre a sua fé que as pessoas costumam ouvir você falar. É isso que costuma sair da sua boca testemunha, a sua boca afirma a sua fé em Cristo. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de um coração que crê e de uma boca que fala. Mas existe uma coerência, existe uma integridade. É o ser na sua inteireza expressando de forma clara a sua fé, uma fé que existe, uma fé que não é inventada, uma fé que não é fingida. Isso não tem correlação com qualquer outro tipo de fé, com qualquer outro tipo de crença, qualquer outro tipo de coisa que as pessoas façam confusão por aí. É a fé exclusiva, é a fé objetiva. É a fé que salva. Na próxima semana, nós vamos ver um pouco mais sobre ela, um pouco mais sobre essa fé que salva. Paulo vai trazer aí para nós novas informações. Então, até lá, espero que você tenha, durante esse tempo, uma boa semana, esses ensinos estejam sendo de benefício para você e que Deus te abençoe.